Mas assim, boa tarde a todos,
Boa
pessoal.
tarde.
Obrigado por comparecerem. A palestra aqui vai ser exótica.
Então vamos lá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Marcelo Sinsic. Eu trabalho na Dell Computadores. Minha função na Dell é relativa a software mesmo. Então eu sou Microsoft Sales Specialist. Trabalho com o time de venda de licenciamento para validação de projeto. Como que a gente vai trabalhar com projetos de software? Para quem não sabe, a Dell é lar. Tá? Então eu trabalho nessa equipe.
Eu sou o Daniel Donda, coincidentemente trabalho na Dell também. E nós temos uma coisa muito legal, né? Ambos nós somos MVPs em System Center, na System Center e Data Center Management. A gente já vem trabalhando há um tempo junto. Hoje eu também estou na Dell. Fotinho. Tem que compartilhar, tá? Eu já tirei todo mundo do Facebook ali que não entrou na palestra, que estava na outra fila. E eu também trabalho como Sales Engineer. Hoje eu estou numa área muito diferente, onde eu suporto alguns softwares que a Dell, que compra um monte de empresa, e hoje ela comprou a Quest, então a gente tem 200 produtos, mais ou menos. Então eu suporto essa parte da Quest e de Case. E hoje a gente vai falar aqui de assuntos que estão relacionados a Data Center Management, é um assunto muito importante. E é muito legal, né? Porque hoje o tema aqui do TechEd não é a gente falar cloud. Cloud já é uma coisa comum, não é? Não é a novidade cloud. Ou é novidade para alguém cloud? Não é. Hoje é IoT. Hoje é outros recursos que estão acontecendo, integração, interoperabilidade. E nós vamos falar exatamente de uma coisa que, logo que se iniciou, eu posso falar por experiência. Eu trabalhava numa escola de informática e falaram as coisas vão para a nuvem. Lembra? Quantos de vocês ouviram? Ih, computação vai para a nuvem. Eu falei, perdi meu emprego. Vai tudo para a nuvem? Não posso mais fazer instalação, não vou ter nada. O que que é nuvem? Hoje nós estamos aqui para mostrar o quanto é importante para a área de infraestrutura que tenhamos técnicos. Ninguém perdeu o emprego. Tem a necessidade de fazer o que o Sinsic vai mostrar, né? Que é, hoje, então, manter os nossos ambientes automatizados, em compliance com a tecnologia atual que você precisa no seu ambiente de rede. Muito importante. Então, mais uma vez, agradeço aqui a presença de todos vocês e tenha uma boa palestra. O Sinsic que vai iniciar.
Então vamos lá, pessoal. A gente começa. Para quem não viu, é uma sequência de DevOps de palestra, né? Começou ontem à tarde. E a ideia é falar sobre ciclo de projetos. A nossa palestra, ela é DevOps para quem é de infra. Por quê? Alguns dos conceitos de DevOps aqui, ele é comum para desenvolvedor, mas o pessoal de infra normalmente acha que isso não tem nada a ver. Só de ler dev na frente já virou coisa do inimigo, né? Normalmente é assim, a gente meio tem. Existe uma barreira entre três times. Vocês sabem quais são? Dev, IT Pro e DBA. São inimigos. Dentro de uma empresa, as baias são separadas. Eu já fui em empresa em que literalmente são andares separados. É, tem qualidade também. É, agora tem qualidade. Então o que acontece? Esses departamentos em geral não se conversam. E uma das coisas que acontece muito é. Quem é desenvolvedor precisa de agilidade. Se você falar para um desenvolvedor, eu preciso testar um sistema, e você falar para ele, eu vou demorar 48 horas, que é o meu tempo padrão de um chamado, ele vai falar para você assim, mas a Dilma, ela fez a CPMF ontem, para começar hoje. Como você demora 48 horas para me dar uma máquina? A verdade é essa. Nós estamos acostumados, a gente que é IT Pro, nós somos IT Pro, nós estamos acostumados com o quê? Com um modelo cadenciado de trabalho. Administração, gerenciar ambiente, toda semana ter um backup, testar backup. A gente é relativamente organizado. Não é que desenvolvedor é desorganizado, mas desenvolvedor ele está mexendo com as ferramentas de front-end. E a verdade é, front-end não é organizado. Nós não vivemos num país onde as coisas são flat, nada político, mas é a cultura nossa. De repente, surge uma promoção, como aconteceu recente, não lembro em que site é de comércio eletrônico, que eles fizeram uma promoção, mandaram um e-mail, e nesse e-mail tinha um código de cupom que vendia TVs a R$ 1. Lembram disso? E a daquela empresa aérea também, que teve que dar passagem aérea de graça por causa de um e-mail. Qual que é o jeito de você solucionar isso? Se perguntar para nós de infra, tira o cabo de rede do servidor web. É a única coisa que a gente pode fazer. Que outra solução você tem? Agora, o que que o pessoal de dev tem que fazer? Editar o código e botar lá um blocker para quando aquele cupom for colocado, dar uma mensagem de erro, mandar e-mail para alguém, pedir para ligar, qualquer coisa. Mas eles têm que mexer. Então, o DevOps, ele exige muita agilidade. E a gente não tem essa agilidade. Por exemplo, se eu sou um desenvolvedor, pergunto para... Vamos prestigiar as mulheres. Pergunto para ela. Ah, cria uma VM para mim que eu preciso testar agora um sistema. Ela vai mandar um formulário para mim, com quantos processadores eu quero, quanto de memória, quanto de disco, e eu vou olhar para aquilo e falar, ai, desgraçada, eu preciso dessa máquina agora. Então, não é assim que as coisas funcionam, e não é esses os conflitos que a gente tem. Então, a ideia, tanto do DSC quanto o SMA, é resolver esse tipo de coisa. DSC, Desire State Configuration. Tá? Ou seja, eu quero configurar uma máquina dentro de um PowerShell. Quem é IT Pro vai falar assim para mim, balela, né? E mais uma vez inventando que já existe, porque eu já faço isso com PowerShell. Eu vou lá, dou um add feature, remove feature, só que vocês vão ver que não é tão difícil DSC quanto é PowerShell. É muito mais simples e muito mais fácil. E o SMA, a mesma coisa. O Donda falou aqui da gente ter migrado para a nuvem. Quando o meu ambiente era on-prime, se eu fazia tanta coisa aqui na nuvem, eu não consigo fazer. Desligar a máquina, programar task, esse tipo de coisa. Por exemplo, quem aqui já teve máquina no Azure, foi lá, usou a máquina, foi lá, deu um botão iniciar, shutdown, putz, agora não vou pagar mais nada. E aí que você descobriu no final do mês o seu cartão de crédito? Máquina cheia, você pagou a máquina cheia. Por quê? Você não foi lá no portal do Azure e deu um shutdown no recurso, você derrubou só a instância do Windows, mas a máquina ela ainda está rodando. O hardware é como se ele ainda existisse, só que com o Windows parado. Então, esse tipo de situação a gente resolve com SMA, a gente automatiza esse tipo de solução. Então, vamos lá. Isso é o que é DevOps. Tá? A ideia, então, dessas duas tecnologias é vamos automatizar os processos. Então, a gente vai tentar não passar tantos PPTs para vocês, exatamente para mostrar para vocês a coisa funcionando. Então, a primeira parte que a gente vai falar é sobre tudo que DevOps abrange. Pode tirar foto. Se quiser, a gente sai.
Mas é importante a gente pensar dessa maneira.
Pô, quebrou o clima.
Não,
cara.
Desculpa aí. Porque a gente estava falando agora sobre cloud, né? E quando a gente fala sobre cloud, fala elasticidade, automação, tudo. Como que a gente está muito acostumado a consumir aquele recurso sem pensar no que está por trás da infraestrutura. É importante a gente levar em consideração que aqui a gente tem um trabalho técnico. Nós não vamos nos aprofundar, fazer os códigos e tudo mais. Então, assim, ficaria uma palestra nível o quê? 400, 500. Mas é altamente técnico e trabalhoso você fazer as configurações de entregar a solução final. E essa solução final, o que, que é? É o que o CICIG está explicando para você. Entregar todo um conjunto de informações dentro de um compliance, né, de maneira automatizada, de maneira elástica. Eu vou falar mais um pouquinho ainda adiante quando a gente for falar de como que funciona os códigos dentro do PowerShell para que isso aconteça.
Então, vamos lá, pessoal. Isso é o DSC. Desire Configuration Manager. Ele é um código muito simples. Quem sabe fazer esse comando em PowerShell?
Copiando.
Não, não fala, dona, não atrapalha.
Copiando eu sei fazer.
Quem sabe fazer esse comando em PowerShell normal? Pode falar. Ah, no PowerShell é Windows, add feature, aí você dá web server, não é assim? Só que tem um problema. Vocês notaram aquilo ali, ó? Vocês notaram que aqui eu tenho isso aqui? Eu tenho isso aqui? Ou seja, em três linhas de códigos, eu estou instalando o IIS. Em que máquina eu estou instalando esse IIS? Me assegurando que ele esteja presente e o nome da feature adicional que eu quero que ele instale. Se o IIS já estiver, ele simplesmente não roda nada, coisa que o PowerShell ele te dá mensagem como se ele tivesse executado. E se eu quiser desinstalar? Aí você dá o remove, add feature no PowerShell comum, não é? Esse cara aqui não, eu simplesmente digo aqui, ensure igual absent. Quer dizer, ele vai fazer com que aquele software não esteja mais lá. É simples assim.
Não é compliance.
Não é complexo. E como é que eu rodo isso aqui? Eu dou um start DSC configuration e IIS install. Sabe o que é mais legal? O mais legal é isso aqui, ó. Se eu tiver criando uma máquina virtual Então, vou pegar aqui uma máquina virtual, vou dar um nome Sbrubble para ela.
A senha, ele não deixa usar uma senha fácil.
Eu não costumo falar minha senha assim em público.
Password.
Aqui, pessoal, uma coisa que vocês podem ver aqui é isso aqui, ó. Isso é DSC. Se você tiver um script PowerShell, você vem aqui, lê esse script e manda ele executar na criação da máquina. Direto no Azure. Então eu consigo já criar uma máquina já com todas as features que o Windows precisa. Todas configuradas. Aí, normalmente, a pergunta que vem pra gente é: mas espera aí, pô, PowerShell eu já faço isso. Eu consigo fazer. Eu pego uns exemplos na internet. Mas vocês acham que PowerShell DSC tem só isso? Olhem que interessante, ó. Ele tem um Resource Kit feito pela Microsoft. Nesse Resource Kit, ele manda e-mail, ele cria usuário, ele muda domínio, ele cria domain controller, tira domain controller, tudo daquele jeito que vocês viram, com chaves e namespaces. Até administrar o Azure. Todos esses comandos. E os comandos nativos? Olhem só o que eu consigo fazer. Eu consigo copiar arquivo, mexer com o log da máquina, eu posso instalar features, que é o que normalmente a gente faz, usar regex, arquivo é interessante. Ó. Eu consigo, por exemplo, com o PowerShell DSC, copiar arquivos, deletar arquivos, mudar atributos dele, tudo baseado em uma chave. É muito mais simples do que um modelo normal. É muito mais simples do que se aprender a fazer tudo isso aí em PowerShell. Vou ser sincero com vocês. Uma coisa idiota em PowerShell, que eu, por exemplo, não saberia dizer para vocês agora o comando que faz isso, é deletar um arquivo. Tudo bem que você pode dar o antigo del, delete, sei lá. Mas parece uma tarefa tão fácil, não é? Mas como que você faz, por exemplo, em PowerShell para mudar um atributo? Aí você vai ter que misturar comando de Windows antigo, de DOS, de command prompt. No meio do PowerShell, vira uma bagunça, né? Vira um comando. Depois ninguém sabe ler aquilo, porque não é um código estruturado. A ideia do DSC, para quem não sabe, o DSC ele surgiu com o VMM. No Windows 2008 R2, porque no VMM tem aquela camada de criação de serviços e templates, que você vai lá no template e diz o que você quer que aquela máquina tenha. Aquilo era DSC. Aquilo foi a primeira versão do DSC. Ou seja, eu quero criar uma máquina no VMM e essa máquina já tem que ter IIS, já tem que ter multipath, já tem que ter isso e aquilo. Ele criava, na verdade, um scriptzinho DSC. Só que esses scripts foram crescendo. Eles passaram a controlar arquivos, regs, mandar e-mail, administrar, que é o Resource Kit. Detalhe, para quem não sabe mexer, a Microsoft tem um Virtual Lab. Isso aqui é para quem não conhece o Virtual Lab, é só ir lá no Bing, que não funciona nos outros, TechNet, Virtual Labs, ele vai abrir esse site. Nesse site, você coloca aqui em search DSC. Um dos laboratórios que ele tem é o laboratório para você trabalhar com instalação de features. E sabe o que é legal nesses laboratórios? Para quem nunca usou os laboratórios do Virtual Labs, ele cria três máquinas virtuais, um domain controller, uma máquina de administração e uma máquina para você fazer as implementações. E são máquinas reais, não é máquina, não é director, não, que fica aquela bolinha piscando que você tem que clicar na bolinha, né? Clique aqui, não. É real mesmo, são máquinas virtuais mesmo. E você faz todos os laboratórios. É bem interessante de usar, pode falar. Como é que trabalha?
Legal, legal.
Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui, então, um exemplo disso. Que eu ia passar aqui antes, só mostrar para vocês uma coisa interessante, que é o seguinte. Eu consigo publicar os PowerShells DSC dentro do Azure. Então, o que eu faço? Eu tenho aqui, por exemplo, no meu storage. Eu acho que está nesse aqui. Ele cria um container chamado Windows PowerShell DSC, isso é padrão, e aqui dentro ele guarda os seus DSCs. Então lembram, talvez, vocês vão lembrar, talvez não, né? Ninguém aqui talvez tenha memória fotográfica, mas quando eu estava criando a VM, ele me perguntava se eu queria ler o script PowerShell do meu disco ou do próprio Azure. No caso, eu posso colocar aqui, ó. Eu coloco ele aqui dentro, ou seja, eu publico ele aqui, com esse comando aqui, ó. Publico o meu DSC configuration dentro de um determinado storage. E aí, quando eu for criar uma VM por PowerShell, por exemplo, que é o caso do SMA, digamos que você faça o que o Donda vai mostrar depois, você cria um script SMA. Já pensou se eu falasse para você fazer isso? É, criasse um script no SMA para, ao criar a máquina, já configurar IIS, já configurar tudo do Windows. Vocês imaginam o tamanho que esse script ia ficar? O que, que o Donda pode fazer? Ele pode publicar o DSC dentro do storage e, na hora de criar a VM, usar esse comando aqui embaixo. Notem que aqui, na criação da VM, no terceiro comando, ele manda usar o arquivo que está guardado lá. É que esse meu exemplo aqui está meio antigo, tanto que ele é de 2014, mas os comandos são os mesmos. E ele usa, na demo que a gente fez lá no Hackathon, eu usava esse script para demonstrar. TechNet Virtual Lab eu já mostrei para vocês, vamos ver isso na prática? Então vamos lá. Eu tenho uma máquina virtual aqui, e essa máquina virtual, ela não tem IIS. Tá? Então, para Tomé ver, olha lá, não tem web services. Certo? O que, que eu quero fazer? Eu quero rodar um script PowerShell. Então, eu tenho um script aqui. Está aqui o meu script. Está dando para ver? Então, vamos lá. A primeira linha é a mesma que eu já tinha mostrado para vocês. O que, que ele está fazendo? Instalando um web service. Então, ele está instalando a função de web server dentro do Windows que eu vou executar. Segundo, ele instala o ASP.NET. Porque para o site que eu quero criar, eu quero colocar o ASP.NET lá dentro. Terceiro, ele para o site default. Porque, afinal de contas, eu não quero o site default. Eu quero trabalhar com o meu site criado pelo DSC. Então, ele dá um stop no site default. Só que vocês notaram que eu espero um present? Por quê? Porque se eu tentar fazer isso em PowerShell, como é que você controla em PowerShell para saber que a feature do Windows, do IIS já foi instalada, que a feature do ASP.NET já foi instalada, para depois mandar o site parar? É chato de fazer. Ele segue sequência por causa do present. Então, ele só vai executar aquilo quando esse site estiver presente. Ou seja, ele para ali naquele bloco ali esperando. O default website existe? Não. Então, ele fica parado. Eu só rodo agora quando o default website existe. Ou seja, ele espera as duas funções de cima rodar. Quando elas rodarem, aparece o site default, ele vai lá e dá um stop nele e vai para a linha de baixo. Aqui na sequência, o que, que ele faz? Assim que um site existir, ó lá, notem o dependes, ó. Assim que o ASP.NET estiver instalado, eu quero que ele faça uma cópia de arquivos. Eu tenho um diretório aqui, ó, que são os arquivos, vou até apagar esse netpub aqui para ninguém dizer que eu estou mentindo. Pensou você agora desse pau? Aqui, ó, é o site do Insights. Então eu fiz uma cópia dele local e eu quero subir ele no meu IIS. Então, o que eu estou dizendo para ele? Assim que o ASP.NET estiver instalado, você vai copiar o que está no diretório fonte para o Netpub TechEd. E, na sequência, fazer o quê? Pegar esse diretório Netpub TechEd, transformar ele em um website e chamar esse website de TechEd e dar um start nele. Só que notem que ele só vai rodar isso aqui quando? Quando essa função aqui de cima tiver acabado. Notaram que interessante? Você cria o workflow sem for it. Eu já fui tentar fazer coisa assim em PowerShell. Eu vou ser sincero para vocês. Eu peguei exemplo na internet pronto, porque eu não sabia fazer. Como é que eu faço para uma coisa depender da outra? É difícil você fazer isso. Normalmente, você bota uma cópia para acontecer e bota uma função embaixo, ele se atropela. Então, aqui não. Eu vou criando um workflow. E é muito fácil de ler. Então, se eu der esse script para qualquer um de vocês aqui, vocês nunca viram DSC na vida, vocês iam conseguir ler o que está acontecendo.
Consegue editar, né? Legal. Você ia fazer... É só aproveitar e falar. A gente tem um tempo bem limitado. Quando terminar aqui, nós vamos estar lá no Ask the Expert, ok? Tirando dúvida. Tá? Mas você já levou... Pode ir. É um monte? Ah, não. Vai que eu não sei. Tem.
No começo, você usa o parameter. Não, tem aqui, ó. É até mais fácil, tá? Deixa eu mostrar para você aqui. Deixa eu voltar para minha máquina.
Na realidade, você consegue... Ele é um PowerShell, tá? Ele é uma estrutura de PowerShell. Ele é como se fosse um workflow de PowerShell. Então, você consegue usar os recursos que são nativos quando você tem já
só algumas seguinte, variáveis. Só, Donda, pra gente, a gente fala depois mais sobre isso, porque senão eu vou atrasar.
É verdade, é verdade.
Mas é o seguinte, vou te mostrar, porque isso é uma coisa interessante para todo mundo, tá? Que é o seguinte, eu consigo passar parâmetros? Consigo assim, ó. Basta que na primeira linha eu coloque param e o nome dos parâmetros aí embaixo eu consigo usar. Notem que lá no primeiro ele tem o myGroupName e aqui embaixo ele está criando com o nome myGroupName. Então é mais simples do que a PowerShell. Tá? Então deixa eu subir lá. Então vamos lá, pessoal, vamos ver se essa coisa funciona. Então eu vou dar aqui um start DSC configuration. Ah. Uf. DSC apareceu. E vou dar o nome do script que eu criei agora. O que, que ele tem que fazer então? Ele tem que começar a instalação. Olha lá, começou a rodar aqui o módulo installer. Daqui a pouco, o que, que eu tenho que ver acontecer? Na verdade, eu não vou ver nada, né? Mas eu vou enxergar esse cara aqui acabando. Vou enxergar. Olha lá, o diretório NetPub já apareceu de novo. Se eu vier aqui em services, o serviço já vai estar lá. Olha lá, o serviço já apareceu. Notem que ele ainda está em stop, porque lembram que um dos comandos que eu tinha aqui era parar o default website e depois startar ele só depois que eu fizesse a cópia? Então ele só vai startar o final. Olha lá, startou. Se a gente olhar aqui no Server Manager, já apareceu o yes. Lá, criou o yes. E agora vem o teste derradeiro. Se eu der aqui um http://localhost, pronto, olha lá. Foi.
Tcharam.
Então, quanto tempo eu demorei para fazer isso? Instalei yes, instalei ASP.NET, parei o site, fiz a cópia do site de novo e configuramos ele. Ele está rodando em 10, 15, 20 segundos? Acho que não, né? Mas é um pouquinho mais. Mas roda rápido. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é, aprendam DSC, porque na prática, se vocês querem trabalhar com DevOps, vocês têm algumas opções que são viáveis. Por exemplo, ontem o Rafael Bernardes falou sobre o chefe. É hoje. É, então é hoje. Vocês vão assistir depois sobre chefe. O chefe faz o que o DSC faz, porém automatizado. Mas é legal você conhecer DSC, por quê? Porque você pode incluir ele lá no Azure. Ou você pode fazer funções adicionais. Então, dá para você implementar modelos de máquinas, fazer configurações rápidas, fazer configurações de desinstalação. Então, por exemplo, com um programinha de nada mais do que 5 ou 6 linhas, eu consigo desinstalar uma feature ou instalar features, configurar arquivos e assim por diante, bem rapidamente. Tá bom? Então, lá, pessoal. Agora a gente vai passar aqui para o Donda.
Legal.
O Donda vai continuar aí com...
Você já demorou mesmo SMA. Falando aí. Né?
Não, entreguei no horário. Ó.
Entregou no horário certinho, ainda funcionou 2h25. A demo, hein?
E funcionou, hein?
Já funcionou, ainda bem que eu não tenho demo. Ah, é muito importante isso que o Sensei que mostrou, porque eu gosto muito de falar da cloud. Quando eu falo, eu já não estou mais pensando no Azure. Eu não estou mais pensando em qualquer outra plataforma que realmente seja pública. Eu posso pensar no meu ambiente privado. Eu estou trabalhando com essa questão de trabalhar na minha cloud privada ou na minha cloud híbrida. Então, quando a gente fala, ele estava falando sobre, ele vai pedir lá para que seja criado o Internet Information Service ou qualquer recurso que você tenha na sua empresa. Como que hoje vocês entregam? Quanto isso custa, essa entrega? Quanto tempo demora? Quais são os desafios de entregar, né, aquilo que são tarefas que você faz com uma certa frequência, né? Quanto que isso custa para você? Como que a gente pode entregar isso? Com cloud. Cloud não é isso? Não, self-service. Não é uma coisa que a gente já está acostumado, a gente pensa na... Tem que ter a facilidade da entrega dos nossos recursos. Eu te entrego, não importa o que aconteceu, eu sou dev, cara, tem que ter web. Ah, não importa o que você fez, se você desativou, se você... Como que você instalou o Windows? Eu quero um negócio funcionando. E hoje eu estou muito consumista dessa maneira. Eu acho que todos os técnicos aqui estão assim. Por quê? Porque nós estamos vivenciando essa transformação. Só que por trás somos nós fazendo esses tipos de scripts. Então a gente falou do DSC, que é uma padronização. E eu tenho que pensar aquilo.
Agora eu vou te interromper também.
Em larga escala.
Só um detalhe, tá? Em dia 1º de setembro, vocês recebem aqueles e-mails que a Microsoft manda mensalmente de novidades? É. Vocês notaram o que foi lançado em 1º de setembro? Azure DSC Automation. Até então, os comandos de DSC no Azure, no SMA, não SMA. Funcionavam. Então, o que o Donda vai mostrar de SMA, você fazia um monte de automação de Azure, mas você não conseguia fazer o que a gente falou de DSC agora. Agora, os comandos DSC podem estar dentro do SMA. Antes, você tinha que fazer a chamada externa disso, que era o que a gente estava conversando antes da palestra. Agora, você consegue colocar aqueles mesmos comandos dentro do SMA.
E por que eu faço automação? Porque SMA é Service Management Automation. Eu faço automação desde a época do batizinho. Pô, todo mundo configurava o tesec.bat para deixar ele bonitinho, fazer alguma coisa diferente. Aquilo já era automação. Né? Todo mundo aqui vivenciou essa época de criar uns bat para fazer, sei lá, até backup. Como que é seu backup? Ah, tem uma bat aqui que copia os arquivos para não sei. Todo mundo já passou por isso, ou já viu. Bom, eu vivenciei aquela época, e isso aí foi evoluindo, e depois veio o PowerShell. Mas eu trabalhei muito com o tal de Orchestrator. System Center Orchestrator. Quem aqui trabalha com System Center ou com Orchestrator? Caramba, é muita gente pensando na tecnologia. É fácil? Depois que a gente fez, que nem eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho o Windows Azure Pack funcionando. Pergunta para mim, é fácil? Fácil? Depois que eu passei uma semana configurando, é muito simples. Então, assim, a gente tem um nível de complexidade hoje para querer automatizar. Automatizar o quê? Tudo a gente pode automatizar. Tá? Recentemente, eu fui numa empresa, o cara queria falar, poxa, eu gostaria que toda vez que gerasse a máquina, você já colocasse lá no background que vem bonitinho com o nome da máquina, com o IP. Isso é complicado? Não, isso não é complicado. Mas ele fazia como até? Automático, não? Logava nas máquinas, configurava, baixava lá o arquivinho. Lá do... Poxa, poucas linhas de comando. A gente consegue fazer, então, com Service Management Automation. E o que, que é? E onde eu uso o Service Management Automation? Ele é um componente do System Center Orchestrator. Tá? Porém, hoje eu tenho ele na nuvem. Já, por default. Deixa eu... Mas antes da gente falar do tá aqui, né? Antes da gente, obrigado, Sensik. Você mudou antes de ouvir?
Mudei.
Antes da gente poder falar então de onde eu executo e como que eu executo, no fundo, o SMA que faz essa integração de orquestração das coisas para funcionar é comando do PowerShell. Todo mundo aqui hoje já destrói no PowerShell? Quem destrói no PowerShell? Eu não vou levantar a mão porque tem um rapaz ali. PowerShell, eu não preciso mais destruir no PowerShell de sentar e ficar fazendo código, porque sempre alguém já fez alguma coisa, basta mudar, né? A gente copia ali, coloca alguma coisinha, coloca os parâmetros. Por que não? Temos muita core. Script guy, né? Aqui no PowerShell, a gente depende do workflow para poder trabalhar com SMA. PowerShell, workflow, é um recurso muito importante, porque quando a gente está falando sobre automação, e falando sobre cloud, o que, que pode pior de acontecer numa máquina que a máquina reinicia durante uma configuração? Imagina se o CISIC faz uma configuração ali que desinstala tal coisa e a máquina reinicia automática. O que acontece com o script? Ele não pode parar. Esse script tem que continuar. O workflow permite que isso aconteça. Ele pode pausar, tá? Ele retorna automaticamente, ele executa em paralelismo, ou for each paralelo. Isso é muito importante. Quantas máquinas eu preciso fazer? 200 máquinas com script para fazer uma automação, onde eu mudo o papel de parede já, isso aí não vai vir por policy, ou eu quero fazer uma configuração específica de website ou de arquivos, que essas máquinas vão para um time de engenharia que vai lá para a NASA. Beleza, em 200 máquinas. Eu tenho que fazer de um em um? Eu posso executar isso de uma maneira centralizada? Posso, através do SMA. Então, ele cria um sistema de paralelismo, ele inicia automaticamente tudo aquilo, e você tem o controle. Ah, eu pauso e reinicio, como se fosse um programa que eu já estou acostumado a usar no dia a dia. Tá? Isso é bem interessante. Então, sequência e checkpoint. Olha, eu cheguei até aquele ponto, checkpoint. Eu marco que está ok. passei daquele ponto, pode ter algum problema? Eu consigo voltar àquele ponto lá, não preciso rodar o script novamente. Quantas vezes eu peguei scripts longos, complexos, que você executava, mas alguma coisa estava fora porque faltava uma ação manual. Já está fora a automação nesse processo. Mas aí como que eu voltava? Desfazia o que eu tinha feito para não dar erro e rodava o script de novo. Eu consigo imaginar um monte de situações onde eu já vivenciei isso aí. Tá? Então a gente consegue com o Service Management Automation. Eu tenho aqui, ó, um modelo de um Service Management Automation. Workflow. Olá, mundo. Tem alguns parâmetros aqui, mas isso é falso. Eu coloco lá algumas strings e escrevo um... Não serve para nada aquilo, né? Mas serve para mostrar o que é um workflow do PowerShell. Tá? Eu tenho aqui alguns modelos de workflow do PowerShell. Opa! Consegue fazer o change? Só para mostrar um pouquinho aqui para vocês. Ixi, tem que logar. Tcharam!
Lembra que eu falei da Monga? Olha lá a Monga.
PowerShell. Estou aqui com o PowerShell. Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ter uma noção do que eu estou passando para vocês. Aqui eu tenho vários modelos do PowerShell, que serão compartilhados também com vocês depois. Né? Então, o PowerShell Workflow, ele pode gerar um, como se fosse um comando. E esse comando tem um controle dessa execução. Só para a gente ter uma ideia, eu tenho aqui um... Ele já até está executando aqui, que logo que eu liguei aqui eu estava testando. Se eu seleciono tudo isso aqui, ó, é um workflow que é um script demorado. Né? Ele para aqui, ó, dorme por 3 segundos e roda de novo. Ele está em looping ali. Então, se eu colocar aqui para executar, ele já é capaz até de alertar que ele já está rodando. Tá? Mas eu consigo mostrar para vocês aqui, ó, que eu tenho um comando desse meu workflow. Deixa eu subir agora. Opa. Estou um pouco sem o controle da máquina aqui. Vamos ver o que eu tenho de sintaxe aqui desse meu comando do workflow. Eu posso executar esse meu workflow que eu criei com alguns comandos. E esses comandos... Deixa eu ver se eu já salvei aqui. Não, não salvei. Ele tá executando, né? Tá, é demorado. Ele vai ficar a vida inteira fazendo esse tipo de trabalho aqui. Deixa eu só mudar aqui o tipo de comando, colocar o... São uns 32 comandos. Qual que é o nome do meu workflow? Meu workflow. Não sei onde eu estou escrevendo. Meu workflow. Deixa eu executar isso aqui. Dá um stop, né, nessa execução que ele está fazendo. E faltou parênteses ali. Ponto. Foi. Vamos lá rodar. Olha aqui os comandos que eu posso executar. Isso aqui é só um exemplo. Eu estou falando só do workflow. O SMA depende do workflow. Que é o quê? É uma linha de comando que eu criei como se fosse um monte de comandos que eu criei como se fosse um único comando. Para quê? Para que ele tenha todo o poder de gerenciamento das ações que vão estar dentro desse código. Tá? Mas eu não vou ficar aqui mostrando esses códigos, não, e como que eu posso usar e o que eu posso fazer. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui do SMA. O Sinsik, logo no começo, ele falou aí do Azure. Eu tenho aqui o meu Windows Azure, meu Microsoft Azure. Está rodando lá na nuvem. Eu tenho duas máquinas rodando, esse meu Azure. E eu criei aqui em automação. Deixa eu ver aqui, automation. Eu tenho que ver aqui. Opa, passou. Eu tenho aqui um conjunto de recursos que está sendo executado, que é o Service Management Automation. Ele está carregando aqui o que ele já trouxe. E eu executo que todo dia eu tenho um comando muito importante, muito simples, mas muito importante, que desliga as minhas VMs. Porque eu esqueço. Eu já, quantas vezes eu já gastei todo o meu dinheiro do Azure em 5 dias rodando 5 máquinas, porque eu esqueci de fazer um simples comandinho. E esse comandinho eu não vou eu ter que toda hora executar. Eu fiz um agendamento. Eu tenho aqui os meus runbooks, Então, o SMA é uma tecnologia que possui um monte de scripts que nós chamamos de runbooks. Lembra dos runbooks, que são a mesma ideia daqueles que a gente escreve, tudo aquilo que a gente vai fazer no dia a dia, nas nossas tarefas. E desses runbooks, aqui eu tenho poucos, tá? Eu tenho Hello World e tal, eu tenho o DesigaVM, ó, que é o que está sendo executado. Acho que eu até cliquei aqui para a gente poder fazer uma edição desse runbook. Então, eu vou clicar nele aqui. Aqui eu vejo os trabalhos que ele executou. Deixa eu abrir um aqui, só para a gente ver o histórico e saber o que, que ele fez. Todo dia, ele executa uma tarefa que, próximo das 10 horas, ele começa a desligar todas as minhas VMs. Ele verifica se a máquina está ligada. Nesse meu caso, eu mandei desligar tudo, independente se está ligado ou não, tá? Para simplificar essa tarefa. E todo dia de manhã, quando eu estou fazendo uma execução, o que, que eu posso fazer? Criar o mesmo script para ligar as máquinas que eu preciso e economizar. Simples. Bem simples.
É um exemplo típico que a gente recebe de ambientes de dev. O pessoal fala isso. Ambiente de dev, eu quero que todo dia às 18 ele seja parado e todo dia às 8 da manhã ele suba de novo.
E todo dia isso pede. Eles pedem que isso aconteça todo dia. E você vai ter que colocar um menino lá todo dia para fazer isso? Não, você escreve um simples script, que é um workflow desligar VM, que pega as credenciais que eu tenho para aquelas máquinas, tá? Seleciona qual subscrição, eu tenho um monte de subscrição aqui, então eu tenho que colocar qual eu quero. Tá? Logo em seguida, o que, que ele faz? Para cada VM, ele vai desligando. Para cada VM encontrado nessa subscrição, eu posso escolher as que eu quero. Eu escolhi logo tudo de uma vez. Uma coisa muito interessante que a gente pode fazer aqui, né, eu posso criar recursos já, padrões globais, para poder utilizar. Vou dar um exemplo aqui. Select Azure Subscription, eu coloquei ela aqui, mas eu poderia facilitar isso. O usuário também. Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço. Uma vez, eu crio aqui os meus scripts e publico ele, tá? Ou eu posso testar esse script, ou eu posso aqui inserir, vou aqui dar um Enter aqui, ó. Inserir algo que eu já criei globalmente, que é um outro runbook, uma atividade ou uma configuração. Que configuração? Eu já posso pegar uma variável, uma conexão. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu já criei algumas aqui. Ó, eu tenho qual é a subscrição que eu tenho. De variáveis, não tenho quase nada aqui. Os usuários, né? Quais são os usuários que eu tenho? Então, eu tenho user SMA, user SMA, PowerShell. Eu não preciso ficar usando declarações diretamente no meu script. Por quê? Porque eu posso exportar isso, usar como um padrão. Tá? Começar a trabalhar pensando em escala. Deixa eu fechar isso aqui. Eu posso testar esse meu script. Eu vou descartar aqui as configurações, ele já está funcionando. As minhas máquinas lá, elas já estão em execução. Deixa eu voltar aqui para o meu dashboard. Na realidade, eu vou iniciar ela aqui. Demora um pouquinho, tá? Demora um pouquinho. Deixa ele rodando aqui. Já iniciou? Enquanto ele reinicia, deixa eu voltar aqui para a minha administração, só para mostrar um negócio bem legal para vocês. Fim do dia. Eu acho que o fim do dia aqui, às 9 horas, é isso que eu coloquei? Não, que horas que eu coloquei? Às 10 horas da noite. Eu criei um agendamento, que eu chamei de fim do dia. Para quê? Para que todo no fim do dia desliga as máquinas virtuais. Início do dia, inicia a máquina virtual. Máquina de teste para demo do TechEd. Coloca um papel de parede bonito, instala o, sei lá, o SQL, o MySQL e por aí vai. Então, quando a gente começa a falar, estou falando coisa bem básica aqui para a gente entender o poder que a gente tem nisso aí. Isso aqui está no Azure, certo? Como que você leva isso para dentro da sua empresa? Como eu crio uma cloud na minha empresa? Que tecnologia que eu posso usar? System Center. System Center é a infraestrutura, o alicerce da cloud. System Center 2012 R2, né? E o Windows Server 2012 R2. E mais um componente bonito que entra aí, que é de grátis. a Microsoft te dá gratuitamente o Windows Azure Pack. Quem já ouviu falar do Windows Azure Pack? Ou bastante gente que tem ele funcionando? Mais ou menos essa. É porque tem muita coisa, você nunca vai conseguir colocar tudo. Por quê? Eu consigo trabalhar com o Windows Azure Pack da mesma maneira que eu estou vendo o Microsoft Azure. Então, para quem não conhece o Windows Azure Pack, ele traz as tecnologias da cloud da Microsoft para dentro do meu ambiente on-premise. E com alguns recursos, como, por exemplo, o System Center, eu tenho VMM. Nele eu tenho máquinas virtuais, eu tenho clouds dentro do meu VMM. Eu uso automação, eu uso o DVD do System Center Orchestrator, utilizo o Service Provider Foundation, um recurso que permite a integração do Windows Azure Pack com o meu VMM, e aí eu consigo, através de uma janela muito similar a essa, deixa eu mostrar para vocês a cara do... Estava tudo desligado aqui? Veremos. Lógico que eu não estou usando em produção, tá, gente? Eu tenho aqui minhas máquinas virtuais, então eu tenho que ter uma máquina virtual que está rodando o Service Provider Foundation e o SMA, uma máquina com System Center Virtual Machine Manager, significa que uma máquina virtual que tem um Hyper-V rodando outro Hyper-V não é para funcionar, tá? Não deve. Windows Azure Pack. O Windows Azure Pack, então, eu vou aqui abrir essa maquininha. Deixar full screen. E fazer um logon com uma senha secreta que ninguém nunca vai descobrir. Password. Parece que eu estou usando o quê? Parece que eu estou usando o SMA que tinha lá no Azure, né? O Azure já está pronto. Você vai lá, clica. Aqui o que, que eu fiz? Eu utilizei o Orchestrator e instalei, tá, o Service Manager Automation. É numa máquina. E vim aqui e falei, olha, eu tenho esse recurso. E ele já me deixou aqui com mais de 50 aqui, quase, eu acho. Ah, sim, não faz mal que eu perco. Isso aqui é só de teste mesmo. Tudo isso aqui são exemplos de runbook. E aqui nesse meu ambiente, eu tenho as minhas nuvens. Eu tenho duas nuvens, ó. Uma Gold, uma Platinum. Aqui não funciona, eu dou o zoom assim, ó. Uma nuvem, uma Platinum. E eu posso, então, automatizar o processo de criação dentro dos planos que eu criei. Eu crio aqui meus planos. E eu vou dar uma ideia para vocês. Eu posso criar um plano aqui dentro da minha empresa chamado Dev. E eu concedo uma subscrição ao Dev a todo o departamento de desenvolvimento. O que, que eu faço a integração aqui, Sensic? Com DSC e com SMA. E o que, que o pessoal lá precisa? Olha, eu preciso sempre do Visual Studio XYZ, tem que ter sempre o SQL e tal, tem que ter a configuração que eu desabilito, Internet Explorer, Enhanced Security Configuration, odeio aquilo, eu também não quero ter tal coisa. Meu, a gente faz uma padronização e automação. Preciso criar uma máquina? Isso aqui é a parte de administração, tá, do Windows Azure Pack. O meu usuário, ele vem aqui. Nem sei se essa sessão ainda está funcionando, se ele vai ter que logar. Quem está logado aqui acho que é o Daniel Donda. Eu tenho a parte aqui do usuário, que ele tem que se cadastrar ou você fornece para ele o acesso. Por isso que o seu Azure Pack está que nem o meu, só tem máquinas virtuais e redes para poder criar. Mas eu posso fornecer para ele também o quê? O desenvolvimento da parte web. Eu posso vir aqui e criar websites. Oh, eu trabalho com MySQL e eu preciso do Moodle para fazer os testes, ou WordPress, ou seja lá o que for. Eu automatizo esse processo, é muito fácil, já vem pronto. Esse muito fácil...
É fácil quando o VMM está... Se você, para quem não viu ainda o Azure Pack, quando você tem o VMM pronto, com templates criados, ele enxerga todos os templates e ele tem uma coisa interessante agora, no Azure Pack 2.0, que é o atual, você consegue pegar os templates que estão no Azure, tem uma galeria de templates do Azure que você importa para dentro dele. E aí é onde o Donda falou que entra a automação. Beleza, eu tenho uma série de templates, agora o usuário quer criar uma máquina virtual. Então eu preciso entregar isso para ele e aí entram as automações.
Então, facinha que a gente cria um runbook do SMA. Ele já vai vir aqui para minha lista de runbooks. Tá? Eu tenho vários aqui também, runbooks. Teve um aqui que eu executei esses dias aqui. Nenhum desse aqui foi executado? Deve ter sido executado algum desses. Então, olha esses aqui, está vendo? Sample using runbooks. Isso aqui ele deve fazer o quê? Um Hello World também, né? Vem aqui, ó, nos trabalhos que ele executou, na autoria, para poder começar a trabalhar com ele. E eu tenho modelos, tá? Na realidade, o que a gente tem de código aqui é apenas isso. Eu clico aqui para editar. Ó, o código dele aqui é bem simples. Ele pega a data da execução. E você pode publicar ou testar. Ou até mesmo salvar ou importar e exportar. Porque nada mais é do que um script do PowerShell. É igual o DSC, é um script que eu edito, tá, usando PowerShell e SE, que eu troco. O SimSync me forneceu um monte de script. E eu simplesmente peguei e coloquei aqui e ponho para rodar. Assim, assim simples e fácil. Tá? Recursos que a gente tem hoje. A Microsoft ela nos está fornecendo bastante acesso aos recursos de automação, então ela criou um blog chamado Azure Automation. Eu acho muito importante, eu quero compartilhar aqui com vocês também uma série de vídeos e um trabalho que eu sei que estamos fazendo, que logo, logo sai ele por completo, tá? Mas a gente já tem a criação de uma nuvem privada, do início ao fim, configuração do SCCM, configuração de tudo, então são vídeos gravados, pequenos, cada vídeo de 5 minutos, que até chegar nessa parte de automação. Tá? E depois começa a vir o quê? O compartilhamento de recursos de automação, que é o que a gente precisa. Então, assim, desligar a máquina virtual é fácil? É fácil? Vou compartilhar com vocês? Com certeza posso compartilhar. Mas tem outros recursos que a gente pode fazer. Né? Tem outras necessidades de automação que eu tenho aí no meu ambiente. Cópias de arquivo de máquina virtual para a máquina virtual ou para o meu servidor. Começa a pensar num monte de necessidade que eu acabo tendo aí no dia a dia, a instalação de recursos que eu preciso utilizando DSC. Eu quero scripts prontos, por que não? Então a comunidade tem essa tarefa aí, junto com o poder que vocês têm. Tá? De interagir com nós, da comunidade, ter as ideias para que a gente possa desenvolver cada vez mais e levar isso. Por que, que hoje não é tão cheia essa sala? Podia ser muito mais cheia. Porque a gente faz funcionar aquilo que as outras salas que estão cheias hoje rodando um monte de coisa, pronta, né? Eles já estão lá. É a gente que tem que fazer as coisas funcionarem. Essa infraestrutura, isso é muito legal. Tá? É muito legal. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês hoje.
Você pode inverter de novo? É só para vocês entenderem uma coisa, tá? Isso tudo que a gente mostrou para vocês, a ideia qual é? É mostrar que a gente pode ser ágil. A gente hoje é lento, vamos falar a verdade, a gente de IT é lento. É change request, é incidente, a gente burocratizou a nossa área. Mas a gente tem que agora desburocratizar. Por quê? Porque o mundo mudou. Né? E a gente tem que mudar junto. Você vai deixar de ter change request? Não. Mas por que não automatizar isso? Então, por exemplo, ontem na palestra do Panissa, ele mostrou como fazer isso com o Service Manager e o portal do Service Manager. Hoje a gente está falando de DSC e de SMA. Vamos fazer propaganda para ele, plim, plim, depois você me paga, para o Bernardes, que vai falar de chefe daqui a pouco. Por que tudo isso é importante? Nós precisamos estar ágeis, porque hoje a principal reclamação que a gente trabalha numa empresa de hardware, e a principal reclamação que a gente recebe é: o pessoal de TI é lento, tudo é lento, tudo é burocrático, é lento, é burocrático, mas a gente precisa começar a usar os recursos novos. Por que normalmente, um conflito que a gente vê muito acontecendo, que aí entra na discussão do DevOps para a IT Pro, é os desenvolvedores são assim. Eu vou contar uma história para vocês. Eu era desenvolvedor até o Visual Studio 2012. Aí um cara um dia chegou para mim e falou assim: pô, você programa igual VB6, você ainda programa Windows DNA. Eu falei: é verdade, eu estava programando em Visual Studio 2012, ainda criando componente em Complus. Aí eu vi que eu já não dava mais. Aí eu vim para a Infra. Não, estou brincando. O que acontece? O pessoal de Dev é assim. Se alguém aqui fosse de Dev, seria assim. Lançou o Visual Studio 2015. No dia seguinte, o cara já tem. Quantos aqui tem o Windows 2016 TP3? Quantos aqui tem o Windows 2012 R2 instalado em produção? Agora não precisa levantar a mão. Quantos ainda tem servidores 2003? Levanta a mão.
Levanta a mão, que é
não
perigoso.
Não precisa levantar. Mas vocês notaram o que acontece? Nunca isso... Oi? NT. Nunca isso vai acontecer com o pessoal de dev. O pessoal de dev, eles têm uma facilidade muito mais fácil de integrar novas tecnologias. É impressionante a velocidade com que se lança, que se muda os padrões. Vamos falar para nós aqui, AD. Quantas vezes o AD mudou? Surgiu no Windows 2000, eu uso ele até hoje do mesmo jeito. Mudou uma coisinha ou outra, agora tem Recycle Bin, que mais? Que não tinha antes. Não é assim que a gente pensa? Normalmente segue-se um padrão. Agora, VDev, quando eu programava, ainda era o DBC, ainda era o OLEDB. Aí, esses dias, eu abri o Visual Studio 2015. Né? Eu sou dev, eu vou instalar o Visual Studio 2015. Cadê o OLEDB? Aí vieram com o tal do... Putz, como é que chama? Aquele que você cria as coisinhas. Você vai arrastando as tabelinhas, vai ligando. Parece um diagrama de banco de dados. Entity Framework. Eu olhei para aquilo e pensei o seguinte. Meu, quando eu trabalhava com Visual Fox Pro 3.0, eu chamava isso de Data Environment. Quer dizer, parece que as coisas elas vão e voltam, e já está no Entity Framework 6. Só o C Sharp, que é uma linguagem nova, já está na 6. Nós não. O nosso mundo ele não evolui tão rápido. Isso cria em nós uma característica ruim. Qual é? A gente estaciona.
Na realidade, ele evolui rápido. A gente tem uma tendência a não seguir,
a continuar
às vezes,
trabalhando do jeito que era. Tem motivos?
Né?
Tem. O cara de dev, ele pode chegar no código dele, lançou o Visual Studio novo, ele vai lá, recompila o código, bota no servidor de novo, está rodando. Meu, se eu fizer isso com o meu Windows NT, se eu fizer isso com o meu Windows 2000, eu não sei o que vai acontecer quando eu fizer isso, não é assim? Mas a gente não pode transparecer isso, as nossas dificuldades para fora. Seria equivalente ao desenvolvedor fazer o quê? Putz, lançou uma linguagem nova. Aí chegar no cara de infra e falar assim... Cara, eu vou demorar, eu preciso da sua ajuda para você. Mas é o que a gente faz com o pessoal de dev. A gente de infra, às vezes a gente impõe a nossa velocidade a eles. Então, qual é a ideia? Automatiza isso. Ah, o cara precisa de VM, o cara precisa daquilo. Cria, como o Donda falou, instala o app no seu ambiente e ele cria cotas. Dá cotas para o seu desenvolvedor e desliga as máquinas dele todo dia.
É o que a gente faz.
Resolveu o problema. Então, temos que começar a quebrar essa barreira. E essa é a ideia do DevOps. A ideia do DevOps qual é? A ideia é quebrar a barreira que existe entre desenvolvedores e IT. Se a gente não fizer isso, o que vai começar a acontecer é o seguinte, a Microsoft vai começar a aumentar os créditos de Azure para os desenvolvedores e a gente vai morrer.
É, não é. É que sempre eles estão errados, mas agora é a prova de mostrar, é o jeito de mostrar para eles a prova de que eles estão errados quando eles reclamam de agente de infraestrutura, não é?
É isso aí.
Quando não funciona, porque é a
Vamos
máquina
ganhar.
Que você deu, né? Agora a gente padroniza tudo, entrega de maneira automatizada.
Quando o cara fala assim, cadê aquela máquina do Yes? Você não viu? Você não viu ela lá?
Então.
A ideia é essa, tá, pessoal? Vamos fazer isso. Pode falar. Isso. Também.
Isso.
Exatamente isso.
Na verdade, está fazendo um descasamento disso, integrando as tecnologias de maneira que a gente consiga se ajudar a todos, entendeu? Tipo, resolvendo principalmente esse problema que a gente
tem. Você quer ver eu ter coceira, urticária, passar mal, quase infartar? É quando eu chego num lugar onde o desenvolvedor fala assim, onde o cara de infra fala assim, todo dia eu preciso fazer o backup do database da máquina, clonar e fazer de novo lá no VMware ou no VMM. Isso não dá urticária? Pô, por que o cara faz isso todo dia ainda? Eu faço o primeiro dia. Segundo dia, já vou torcer o nariz para fazer. Terceiro dia, se eu tiver que fazer, eu já automatizei. Mas como o cara ainda faz isso todo dia? Então, vamos derrubar isso. Não é só o que a gente está mostrando aqui. Por isso que eu coloquei aqui para vocês as próximas palestras aí. É usar Visual Studio Online. Por exemplo, para quem não conhece, ele vai automatizar o processo do desenvolvedor para testar as coisas, sem ele ter que ter aquele ambiente de teste, homologação e dev para nós administrarmos. Então ele passa a ter o ambiente dentro do Azure para ele fazer. Vamos ver o chefe. O chefe faz muitas dessas coisas que a gente mostrou. Espera aí, Donda, espera aí.
Eles estão filmando, sem ser que eu faço vergonha.
Não tem problema. Então, o que vai acontecer? O chefe faz isso que a gente mostrou de DSC e SMA automatizado, é uma ferramenta open source. O VMM também faz isso. O Orchestrator, que o Donda começou. Então, o que a gente passa para vocês é, vamos mudar a nossa cultura. É a gente que agora tem que mudar.
Ah, esse é o futuro, né? O Orchestrator, eu vou utilizar ele muito no meu ambiente, no meu data center mais padrão, sabe? O data center que ainda não está ligado com a nuvem. Não é um data center híbrido, tá? Entre tudo. Então, eu uso mais o Orchestrator. Agora, quando você já começa... E é fácil de integrar, tá? Quando você começa a ir para a nuvem, você pode trazer os recursos do Orchestrator. Já existe até script para você exportar de um para o outro. Legal?
Então, pessoal, te agradeço vocês.
Valeu.
Obrigado aí. Incentivamos vocês a assistir as outras.
Valeu, obrigadão.